Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
11 horas e 5 minutos, muito bom dia, estamos iniciando nesta quinta-feira, 1º de agosto, mais um Temática no seu segmento painel, aqui na programação da tua Rádio São Francisco, lembrando sempre que estamos aqui na parceria de Mude um Hábito, mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed é o nosso parceiro de todos os dias aqui nesse espaço das 11 ao meio-dia. O nosso WhatsApp já estou abrindo aqui na minha tela para você interagir com a gente, 999-530616. Também você pode usar o nosso telefone, o 3220-9400. Liga, a Fátima atende você e encaminha as perguntas aqui para o estúdio. E claro, né, as nossas redes sociais para o Facebook, Twitter e Instagram, arroba Rede Tua Rádio. E a nossa página, onde você pode acompanhar neste momento a programação ao vivo, tuaradio.com.br, além de atualizar as informações deste início de quinta-feira, na final, é final de manhã, mas início do dia. Então lá, se você entrar na página, já vai estar atualizando as informações de hoje. Nós hoje vamos falar aqui sobre algo que incentiva ao cidadão, né? Algo que incentiva a gente acordar todos os dias e ter um objetivo positivo de vida, além de todos os outros que a gente já tem. Existe aqui em Caxias do Sul um programa de palestras educativas nas escolas e este programa é desenvolvido pelo programa ou pelo projeto Engenharia Solidária e tem o cunho, o objetivo e quer apresentar e explicar os motivos pelo qual sabe aquelas tampinhas que você joga fora? Ou ver alguém guardando, às vezes você nem tem ideia para o que serve. E o Engenharia Solidária, além de explicar para que serve e por que recolhe tampinhas plásticas, também tem o intuito da equipe do projeto encabeçando aí uma iniciativa justamente nesse programa das palestras educativas nas escolas. Mas é muito mais amplo do que somente as escolas. Por isso, a gente resolveu abordar o tema hoje nesta hora, onde a gente interage aqui com você, e a gente trouxe a coordenadora da Engenharia Solidária, a Rejane Heck, para explicar para a gente neste bate-papo qual é, afinal de contas, o objetivo da Engenharia Solidária. Bom dia, Rejane, tudo bem?
Bom dia, Rosângela, bom dia a todos os ouvintes da rádio, aos ouvintes desse programa, e a gente já começa agradecendo o espaço que nos é dado.
Nossa obrigação. Também integrante do Engenharia, Annelise Lauter, ela que faz a palestra nas escolas e percorre toda esta área de extrema importância, né, Annelise? Porque quem está na escola está aprendendo alguma coisa para levar para a vida, né? Então, esta palestra, com certeza, o pessoal deve te perguntar muita coisa e deve ser, acima de tudo, muito prazeroso conversar com essa gurizada. Bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia, ouvintes. Com certeza, né, depois de 30 anos em escola, né, e achar que não voltaria.
Não, né? Quer largar o osso, né?
Não larguei o osso, a escola não sai de dentro.
Não adianta.
A gente retoma, então, com o projeto, essa parte de lixo reciclável, mais especificamente das tampinhas, né?
Das tampinhas.
Tentando fazer com que os alunos sejam os multiplicadores do nosso projeto.
Com certeza. Também integrante da Engenharia Solidária, a Jucimara Santos Rossi. Bom dia, Jucimara, tudo bem?
Bom dia, bom dia.
É Jucimara mesmo, né?
Jucimara mesmo.
Pensei que eu tinha escrito errado aqui.
bom dia a todos. E muito obrigada pela oportunidade da gente poder apresentar o nosso projeto.
Bom, a gente sabe que, e no decorrer do programa, a gente vai falar sobre outros projetos que o Engenharia Solidária tem, mas eu queria começar falando justamente desta onda, que é nova, né, em Caxias do Sul. Faz pouquíssimo tempo que a gente vem reparando que as pessoas estão guardando as tampinhas. Tem o quê? Não tem 10 anos isso?
Não tem 10 anos.
Não tem 10 anos,
o
né?
O nosso projeto foi basicamente pioneiro no país, a gente pode dizer.
Sério? Ah,
sério. Ele foi inspirado numa protetora da região metropolitana que fazia essa coleta para os seus animais que ela tem numa chácara.
Uhum.
E uma aluna de doutorado da Universidade de Caxias do Sul, a Larissa Amaral, me procurou na época e sugeriu que a gente fizesse essa campanha também para ajudar as ONGs aqui da cidade. E aí nós começamos isso em 2015, em meados de 2015. De lá para cá, a gente foi ensinando e dando orientações para outras cidades, né, que começaram a fazer, e dali surgiram inúmeros projetos em todo o Brasil, né? Um grande projeto que foi inspirado no nosso, foi, inclusive, iniciou com uma ex-aluna da engenharia, que se mudou para Florianópolis, é o projeto de Florianópolis.
Uhum.
Eles têm um projeto grande no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, em muitas cidades aqui do estado. Ou seja, a gente foi explicando como fazer e foi disseminando essa ideia maravilhosa.
Bom, a Jucimara faz parte também dessa equipe, que além de vocês, tem mais quantas mil pessoas no grupo? Aí vocês vão me dizer mais duas.
Nós somos uns 50, né?
Mais ou menos 50.
Porque Caxias é grande, né, gente?
É.
Aí as pessoas, eu já vi em eventos, pessoas conversando sobre... Porque o ano retrasado teve um evento que a Secretaria do Meio Ambiente organizou nos pavilhões da Festa da Uva, tinha lá um container enorme que as pessoas colocavam, né? E muita gente se perguntava, tá, mas por que só a tampinha? Por que só a tampinha?
A tampinha, ela é feita de polipropileno. Polipropileno chama de PP, né? É o plástico de número 5 no código da reciclagem e ele tem um bom valor de mercado. Mais uma explicação para isso, assim, ó. Quando alguém vai fazer uma peça em plástico, ela compra o plástico virgem e vai processar ele. Quando a gente, em alguns materiais, em alguns produtos, é possível incorporar algum plástico que já seja reciclado, que já tenha sido utilizado. E isso barateia, né, para o fabricante de produto esse material. Esse produto que ele vai fazer, porque ele usa um percentual desse produto reciclado. Tem alguns detalhes técnicos nisso, né?
E é qualquer tampa, tampa de pote, tampa de refri, tampa de margarina, tampa de...
Sim.
Tudo, qualquer
tampa.
Em geral,
olha, a grande maioria das tampas, elas são de polipropileno. Caso ela não seja, a gente tem um processo de triagem que é feito pelos voluntários, uhum. Então a gente retira essa tampa e ela não vai, né?
Certo.
Mas a maior parte delas são. As pessoas muitas vezes perguntam por que não o pote, né? Porque os plásticos são diferentes, né?
A tampa a gente pode perceber que ela é mais dura, ela é mais resistente, né?
Tem inúmeros tipos e cada um tem a sua função, sua qualidade, então a gente não mistura.
Certo. Annelise, a criançada, essa geração, com certeza, entende muito melhor do que qualquer adulto esse trajeto de não só vocês arrecadarem para destinar a verba para algum segmento que depois a gente vai falar, mas também porque eles pensam no meio ambiente.
É, com certeza. Como as escolas têm dentro do seu planejamento, né, atividades relativas à reciclagem, enfim, projetos internos, acaba que as escolas são também nossos parceiros em pontos de coleta, né?
Uhum.
E aí, não só recolher, né? Saber qual o destino que é dado para esse plástico e o tipo de tampinhas que eles podem colocar na caixinha de coleta que eles têm na escola, né? Então, hoje, com a criação desse programa, a gente vai até as escolas, explica para eles o tipo de tampinha e eles acabam se surpreendendo, né, pela gama de tampinhas que a gente mostra para eles, né? A gente leva um kit com diversas tampinhas, o que pode, o que não pode, e faz um bate-papo, né, bem interessante com eles, bem didático, né, porque eles acabam se surpreendendo, porque a gente leva um pouquinho do plástico moído também, e eles gostam de...
Até para que eles vejam o resultado, né?
Exatamente.
Eles daquela tampinha vai sair o quê, afinal de contas?
Saber o que faz.
Todo mundo se pergunta,
exatamente,
né?
Exatamente.
Agora, no projeto de vocês, deixa eu até pegar aqui no meu e-mail, que a Débora nos mandou, no projeto que vocês estão inseridas, essa verba que vocês recolhem, essas centenas de milhares de... Aliás, nós temos o lado do... Lá na cozinha, que nós temos uma cozinha aqui, nós temos o lixo reciclável, o lixo orgânico e um pote com tampinha. Deve estar pela metade já. Certo. Então, quer dizer que todo mundo aqui jogava fora as tampinhas e todo mundo... Sabe que é impressionante que as pessoas... Tanto que o pote está lá 3 dias, 4, já está quase cheio. E as pessoas... Se eu for perguntar para que serve aquelas tampinhas, eu acho que a metade não sabe por que está depositando ali, mas está depositando. Para que serve essas tampinhas? O que vocês fazem com o dinheiro?
O que a gente faz?
Compra
a
um carro novo.
Isso. Nada disso. A gente basicamente compra ração. Nós compramos ração e doamos para 2 ONGs. E doamos para, depende do mês, a gente varia entre 30, 40, até 50 protetores independentes de animais. Tem muita gente nos bairros da cidade, famílias que têm 8, 15, 20 animais sob sua tutela. Uhum. E muitas vezes enfrentam dificuldade, né, para manter esses animais. Então, a nossa função, a gente tem muitas ONGs aqui em Caxias. Algumas propiciam atendimento a baixo custo, algumas propiciam casinhas. Então, existe uma rede de apoio muito grande aqui na cidade. Várias ONGs trabalhando pelo bem comum. E a nossa função, então, é ajudá-los com a ração. Nós compramos um pouco de ração, fazemos a distribuição dessa ração. Basicamente.
Então, o objetivo do projeto de vocês é na causa animal.
Exatamente.
É isso, né? Vocês não destinam a outras entidades, senão para os animal em todo, né? Cão, gato, alguma coisa assim.
Isso.
Como é que vocês chegaram a escolher essas ONGs que vocês dão essas verbas?
Pelo trabalho que elas fazem já na comunidade há bastante tempo.
Uhum.
Né? São ONGs, nós doamos para a PAC, que é a Proteção Animal Caxias, que é uma ONG que trabalha com maus tratos, né? Então, eles têm um grande número de animais sob tutela, animais que foram retirados de situações degradantes e depois de recuperados não conseguiram adoção. Que a adoção ainda, ela não é uma atitude que todas as pessoas ainda façam, né? Uhum. Ainda existe muita compra de animais. E são animais de grande porte, muitas vezes, animais eventualmente com sequelas, né? E nós doamos também para a Help Vira-Latas, que é uma ONG que trabalha com atendimento veterinário e diversas outras ações. Atendimento veterinário a baixo custo, né? E encaminhamento de outras ações, feirinha de adoção, para animais.
É que não aparece, mas tudo isso para manter custa dinheiro, né?
Tudo.
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 Inclusive
tudo.
Uma simples vacina, um cuidado. Aliás, eu conheço muitas pessoas que não têm um pet em casa justamente porque pensa no custo. Porque as pessoas ainda têm aquela ideia, ai, que amor, né? Parece um bibelozinho. Só que ela não sabe que às vezes ela vai ter que dar jeito em algumas coisas que assusta, né?
E isso, um animal presume responsabilidade, né? Eles fazem parte da nossa família, então eles têm que ter uma ração de qualidade, eles têm que ter um espaço, eles têm que ter um atendimento veterinário, a vacina anual, né? O cuidado com alguma doença, né? Porque
com certeza.
Isso é bem importante.
Nas escolas, Ana, eles te perguntam como é que vocês fazem, eles já foram visitar essas ONGs, a proposta de vocês também interagi-los com isso?
Na realidade, a gente já chega explicando para eles, né, fazendo um bate-papo assim bem informal de o que é uma ONG, né, e explica para eles. Eu levo 2 kits, né, de tampinhas, porque as tampinhas vêm com algumas impurezas,
uhum,
que é alguma coisa que eles podem fazer em casa, que é tirar o preço da tampinha, tirar algum lacre que fica grudado, enfim, né? A gente mostra para eles a quantidade de tampinhas e conversa também com eles sobre a importância de manter, né, esse atendimento todo aos cães, porque quando a gente fala nos cães com eles, daí a história já muda, né? Pronto. Porque todos eles querem contar a sua história. E é bem interessante, né? Porque eles destinam muita atenção deles para isso, né? E aí eles já começam a viajar, o que, que eles vão fazer em casa?
Isso,
né,
já é algo a mais para eles, além de guardar em casa, eu tenho certeza que eles vão percorrer o bairro inteiro agora para catar tampinha, porque eles sabem qual é o destino.
Exatamente.
Né? Chega a ser mais um incentivo.
É, acaba sendo uma coisa viciante, né?
Jucemara, o teu trabalho na Engenharia Solidária começou quando e por quê?
Bom, o meu trabalho na Engenharia Solidária começou em 2015, juntamente com a Rejane, porque nós trabalhamos juntos na universidade.
Uhum.
E daí ela me fez a proposta do projeto e eu amei, né? Porque eu adoro o bicho, enfim. E achei muito interessante. Desde lá, eu continuo na Engenharia Solidária, às vezes um pouco menos, um pouco mais, dependendo das situações, mas eu comecei treinando as pessoas de como separar as tampinhas. Separando e também treinando. E hoje eu também faço esse processo, só que um pouco menos. Eu estou um pouco afastada da engenharia por motivos de doença, mas...
Daqui um pouco volto ao normal.
Já volto novamente.
Mas a Jucimar ajuda nas redes sociais,
né?
E isso é uma grande ajuda, porque hoje tudo passa pelas redes sociais, né?
Exato. E daí eu cuido, enfim. E também, a gente só está falando da tampinha, mas a gente também está coletando os blister. O que, que é os blister? São as cartelas de remédios.
Uhum. Que é um outro projeto da Engenharia Solidária ou está inserido no mesmo projeto das tampinhas?
Está inserido no mesmo.
Uhum. Como é que funciona isso?
A gente tem os pontos de coleta das tampinhas e nesses mesmos pontos a gente está coletando os blister. As pessoas têm várias cartelas de remédio, elas podem deixar...
Quem não tem uma cartela de remédio em casa, né, gente?
Exatamente.
Quem não tem?
Mais do que tampinhas.
Mais do que tampinhas, é verdade.
Tá, mas é só só a cartela.
Só a cartela,
o
sem remédio.
Sem remédio.
Sem remédio.
Porque aí, isso aí, gente, você pode descartar, na verdade, é que teria que ser com a cartela junto, né? Porque tem descarte de remédios com validade vencida, enfim,
não,
né?
Daí não...
Se uma pessoa tem o remédio vencido, né, ela tem que descartar esse blister com a medicação nas farmácias, onde tem os pontos de coleta.
Mas
mesmo.
Aí o que pode acontecer para essa pessoa que quer ajudar as duas partes? Ela pega um saquinho, põe o remédio dentro do saquinho, pega a cartela e entrega para vocês.
Exato.
E olha que ideia maravilhosa, eu tive agora, viu? Isso.
A medicação, ela entrega.
É que é o ideal, né?
A medicação, ela entrega num ponto de coleta,
sim,
que é um tipo de resíduo que tem todo um tratamento
específico. Aliás, gente, é bom a gente falar agora, nem lá no container você joga, nem no lixo do banheiro, nem no vaso sanitário, não faça isso. Se você quer ajudar conscientemente, então vamos fazer da coisa certa. Já que é para fazer, vamos fazer certo, não custa nada. Onde não tem farmácia no teu bairro? O bairro em Caxias que não tiver uma farmácia, acho que, né, ainda mais aqui, mais para a área central, então você anda 2, 3 quadras, já vai encontrar uma farmácia, não é difícil. Pega lá um saquinho, põe todos os remédios juntos que a farmácia vai saber o que fazer. E pega os envelopes vazios e coloca na coleta aqui das meninas da Engenharia Solidária. Os pontos onde as pessoas podem encontrar são fáceis? Para coleta das tampinhas e dos envelopes.
Sim, nós temos em todos os bairros da cidade, né, Nelisa?
Praticamente.
Praticamente em toda a cidade.
É o que? É uma caixa, um saco? Qual é? Eu vou confessar agora minha culpa, nunca prestei atenção. Tem um cartaz em alguma coisa falando?
Nós temos uma caixa de papelão, né, de tamanho médio.
Geralmente
né?
É na entrada dos
estabelecimentos.
Né?
Então, nós temos na página da engenharia um link onde... Ali consta todos os nossos pontos de coleta, né?
Boa.
Entre eles, empresas, comércio, pets, veterinárias, escolas, postos de gasolina, os mais diversos ramos, né, de segmentos da...
E para o descarte, quando vocês juntam essas milhares de tampinhas, é alguma empresa aqui de Caxias? Qual é que é, como é feito do recolhimento em diante? Até receber o din-din propriamente dito.
Isso, como é que funciona assim em termos...
Até para os nossos ouvintes entenderem e não achar que vocês estão, né?
Então, o que acontece? Quando a gente tem inúmeros pontos de coleta, alguns, a gente tem uma espécie de rede, a gente pode dizer, né? Então, a gente não passa em todos os 400 pontos de coleta. Alguns levam para pontos maiores. Nós temos alguns locais que funcionam como uma espécie de centro de coleta, né? Então, a gente tem uma rede de voluntários que vão pela cidade coletando, a gente recebe as demandas pelo nosso WhatsApp, pela rede social, né, pelo Facebook, pelo Instagram, e aí a gente vai organizando num grupo de WhatsApp de coletas nosso, quem é que pode coletar em tal lugar. Hoje de manhã, por exemplo, eu fiz 3 coletas.
Já?
Três.
Até as 11 horas que ela estava aqui, ela já fez 3 coletas, hein, gente?
Isso. Fiz 3 coletas, 2 em escolinhas e 1 numa clínica veterinária. E já pedi no grupo para que um outro voluntário fosse coletar. Todo esse pessoal que coleta leva até o nosso depósito. Nós temos um pequeno depósito.
Eu ia perguntar.
Isso.
Se vocês têm um QG, porque ou é na casa de vocês, hein? Já pensou? Ninguém entra na casa de tanta tampinha que vai ter na casa.
A gente tem um espaço na universidade. A universidade cedeu para nós um pequeno depósito. Uhum. Então, lá é onde as ficam armazenadas, onde os voluntários vão fazer a triagem. Aí, os voluntários vão em horários variados, né? E vão fazendo a triagem de maneira organizada. É bastante organizado o nosso trabalho. É um pequeno relógio, eu diria.
Porque a tampinha não pode estar suja, não pode ter papel grudado, como a Anne falou aqui do preço. Geralmente, os preços são colocados na tampinha, né?
É, do preço. Aquela parte interna da tampinha que tem um papelão ou um isopor, nós precisamos tirar também.
Ah, é. Tem algumas que tem.
E, às vezes, vem alguns resíduos também, como algumas tampas que são de metal, a gente precisa tirar, né?
Então, isso tudo tem que passar por essa triagem.
Tem que passar. A gente tem que abrir todos os pacotes.
E a triagem, vocês contam com voluntários?
Direto. Um grupo enorme de voluntários. Ao todo, entre coleta e triagem, a gente tem mais de 50 pessoas envolvidas, né?
Precisa, né? Não tem como.
Aí vai para nosso local, o pessoal vai trabalhando, vai ensacando, vai pesando e a gente vai fazendo a nossa carga. Semanalmente, nós entregamos para 2 empresas, né? Nós temos parcerias ali, parcerias para compra, parcerias para transporte, né? Nós temos empresas que nos ajudam com o transporte das tampinhas até o comprador.
Uhum.
E no final, daí isso tudo, então, uma vez por semana a gente entrega nas 2 empresas que compram e no final do mês, né, a gente, então, faz o acerto com as empresas. As empresas depositam, então, na conta da nossa organização e a partir...
Vocês ainda não são uma ONG?
Somos.
Ah, já são uma ONG.
Somos uma ONG.
Porque isso também requer para ajuda de projetos e outras coisas.
Isso, somos uma ONG legalizada, temos... parceria, a gente tem muitas parcerias, muita gente nos colabora com a gente. Nós temos parceria na área de contabilidade, na área de assessoria de imprensa. Então, muita gente boa vê o nosso trabalho e colabora com ele. E a partir daí, no final do mês, então, a gente tem o recurso todo, aí nós pegamos a nossa planilha dos protetores, né? E começamos a fazer a distribuição. Então, eu tenho a Maria no bairro Kaiser, que tem 15 cães. Aí, então, 2 sacos de ração de 15 quilos. Aí tem o João, do bairro Serrano.
Tá, mas além da PAC, da Help Vira-Latas, vocês dão para pessoas físicas
também? Isso,
para
pessoas físicas.
Aí é uma coisa mais ampla, então, mais complicado. Porque mais tu complicado. Sabe que o brasileiro é brasileiro, né? E o brasileiro, quando quer... A gente sabe que acontecem várias coisas nas campanhas. Quais são os cuidados que vocês têm, por exemplo, para destinar? Vocês provavelmente devem pesquisar a família que cuida, o espaço físico, isso.
Na verdade, a gente não conhece todos os protetores. Nós não temos pernas para conhecer todos os protetores. Mas como nós estamos na proteção animal há bastante tempo, né, desde antes de 2015, que a gente trabalha na causa ajudando de várias maneiras, a gente conhece bastante pessoas. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma pessoa que trabalha na proteção animal no bairro Serrano. E ela me diz assim, Rejane, tem uma família que tem 8 cães e o pai perdeu o emprego, então agora ele está num
momento
de
dificuldade. Precisa de tantos quilos de ração.
Na verdade, a gente nunca consegue doar tudo que a família precisa.
Sim, então, mas ajuda.
Aquilo que a gente doa não faz com que a pessoa passe o mês, nunca, uhum. né? Mas aí, então, essa pessoa me diz, olha, eles estão precisando, a pessoa tal, tal e tal, né? E a maior parte a gente conhece, na verdade, mas vem pedidos de outras pessoas envolvidas na proteção animal, a gente recebe esses pedidos.
E é a ração que você já direciona, nada mais do que isso, é só a ração, né?
Só ração, a gente não direciona dinheiro, não, só ração.
Annelise, o que, que de resposta vem a vocês do grupo nessas andanças das escolas? Porque a gente, vocês devem ouvir várias coisas, né? Nas Sim. palestras.
É, eles perguntam se a gente recebe, né? Pra trabalhar.
Quanto vocês ganham por mês?
Porque as crianças vêm, os próprios professores, né? Eles vêm a nossa prestação de contas que é feita, né? Mensalmente, bem... com bastante transparência, então a primeira pergunta, às vezes, é quanto a gente ganha, né? Ninguém ganha absolutamente nada, né, dentro da engenharia, e a gente sabe que trabalho voluntário é assim, né? E o que a gente tenta fazer nessas andanças da escola é conscientizar essa gurizada, né, e os professores, principalmente, né? E um ponto que eu gosto de tocar neles é que nós somos o quarto maior produtor mundial de lixo reciclado, né? Nós só perdemos para Estados Unidos, Índia e China. Uhum. Nós reciclamos 12% do nosso lixo, né? Então, é muito, muito lixo fora. E aí, as professoras acabam entrando na jogada, né?
Tem, né? Que bom.
Um consumo diferenciado, né, de determinados produtos em virtude de um lixo, às vezes, que não se aproveita, uhum. né? Nem para reciclagem.
Tu sabe que a tua caminhada pelas escolas é tão importante que foi anteontem. Ontem fizemos sobre nepotismo, foi anteontem, que nós fizemos aqui sobre uma nova campanha da ONG, também a Soama, que vocês devem conhecer. Elas estão agora com uma campanha quem veste pele, veste morte. Então, a gente fez aqui uma abordagem não só da campanha, mas em relação aos maus tratos com os animais e ingestão de carnes e derivados. Ou seja, hoje em dia... O veganismo está tomando espaço, né, no mundo, no Brasil, está muito novo ainda, mas está indo. E a gente tocou no assunto da reciclagem também, do cuidado do meio ambiente. E o Brasil, infelizmente, é um país que nós não fomos educados a ter este pensamento no futuro, a pensar no próximo lá. Ah, se eu não reciclar o lixo agora, eu vou contaminar o rio, que vai prejudicar daqui duas gerações. Nós não fomos educados para isso. E a reciclagem no Brasil dá certo, está dando certo, porque tem um rendimento por trás. Porque se a gente voltar, sei lá, não precisa muito, 20 anos acho que é o suficiente, tu via um monte de latinhas pela rua, nas festas tu não podia andar porque tu chutava a latinha. Hoje em dia isso não acontece, porque a latinha vale dinheiro. Então, isso tem ajudado muito a reciclar. E qualquer tipo de reciclagem também nas cidades, o fator... Porque tem muita gente que vive da reciclagem hoje. Então, isso é um ponto importante. E, provavelmente, nas escolas, eles devem ampliar ainda mais esse assunto, né? Ainda mais essa semana, teve uma audiência especial na Câmara discutindo justamente a reciclagem de lixo em Caxias do Sul. Então, isso também ajuda vocês a fazer a roda girar, né?
Sim. Ajuda a fazer a roda girar, é bem importante, porque a consciência ambiental não é uma coisa que a gente desenvolve em uma única geração, né?
Infelizmente.
E o Brasil sempre foi visto como aquele país de recursos infindáveis, uhum, né? Uhum. Nós temos tudo
Nós temos uma floresta que não ia findar, olha agora o que está acontecendo.
Então, é um problema muito grande a gente acreditar que os recursos naturais sejam infinitos, né? Porque a gente sabe que não são.
Eles até seriam se a gente mantesse o que os nossos ancestrais estavam fazendo. Vou dar um exemplo concreto. Caxias era cidade pujante, né? Era a cidade da cultura, era a cidade da indústria. Esses anos todos a gente ficou só com o título. E a coisa foi amortecendo, foi ficando parada. Hoje em dia nós somos o quê? Nós não somos quase nada perante as outras cidades que foram para frente.
É, a gente está sendo engolido em, muitas coisas.
Em muitas coisas.
Mas eu acredito que na proteção animal a gente possa ser um exemplo.
Nós caminhamos muito no sentido do voluntariado.
Isso, nós temos muitas ONGs, muitos, outras também grupos de protetores que não são ainda formalmente organizados na forma de...
Mas que estão aí,
jurídica,
né?
Mas trabalham muito. Então, a gente vê uma rede de apoio muito significativa.
E a prova disso, eu estou recebendo agora aqui pelo WhatsApp uma foto da Mara Medeiros, do bairro Marilândia. Ela me mandou uma foto com uma garrafa grande, cheia de tampinhas. Ela já separou, provavelmente vai descartar nos pontos. Também a opinião da Ana Célia, do Centro. Ela pergunta... Oi, bom dia, onde eu descarto o raio-x? Bah, Ana Célia, agora... Eu acho que tu vai ter que dar um pulinho, dar uma ligada ali para o Hospital Pompeia, de repente, Hospital Geral, que eles podem... Porque também tem descarte. Alguém Unimed sabe
também.
Aqui?
Unimed também.
Também. Alguém sabe onde descarta raio-x?
Não. Unimed, na Unimed e no Unimed, Hospital Geral.
No Hospital Geral. Olha, tá vendo? Ó, já tem uma resposta aí. Tem descarte. Para vocês verem como a reciclagem hoje é importante, né, para o universo. Nós temos descartes de pilhas... Nós temos descartes de remédios, nós temos descarte de tampinha, de raio-x. Ou seja, se cada um fizer a sua parte, né, gente? Ainda o mundo vai durar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Também a opinião aqui do Álvaro dos Reis. Bom dia. É importante que se faça um trabalho de conscientização para que as pessoas coloquem o lixo no lixo para facilitar o destino correto da reciclagem e não fique jogando no chão. Vamos reaproveitar o lixo e cuidar do meio ambiente. Um abraço, Álvaro dos Reis. É isso mesmo, Álvaro. O caminho, acho que é esse, né? Acho que não tem por onde a gente... Acho que hoje não cabe mais numa residência, numa empresa, numa loja, não ter lá a parte do lixo reciclado, né? Não existe mais isso.
É, Caxias foi pioneira nisso, né?
Também,
Caxias
também.
Foi pioneira.
Eu lembro que eu nem estava aqui e a gente já ouvia falar dos projetos de reciclagem do lixo de Caxias do Sul.
É, a Universidade de Caxias do Sul, em conjunto com a prefeitura, na época...
Uhum, a Codeca
fez, com a Codeca, fez um trabalho gigantesco no sentido de educação ambiental, na biorremediação do São Giacomo. Então, uhum. É um trabalho de longa data, né? A cidade de Caxias do Sul é uma cidade avançada, eu diria, nesse sentido.
E olha a próxima geração e está aqui nas mãos de vocês também, principalmente da Annelise, que percorre as escolas. Tem que colocar isso na cabeça deles, né, Annelise? Que se eles não derem continuidade, o que vocês estão fazendo agora?
É, eu sempre digo assim para eles, né, e digo para algumas pessoas...
Vocês não vão ficar aqui para sempre.
Que não sejam os alunos, né, porque não adianta a gente levar eles, por exemplo, para a escola de trânsito, né, durante as professoras levarem para a escola de trânsito, não adianta nós levarmos o nosso trabalho para a sala de aula, das tampinhas e de outras reciclagens, enfim, se os pais não acompanham esse pensamento, né? Não adianta jogar bituca para fora do cigarro, carro. Do carro, né? Enfim, essas coisas assim. Mas se eles começarem a cobrar isso dos pais, né? Quem sabe se conscientizem um pouco mais,
com
né?
certeza.
Nessa caminhada, porque é um trabalho árduo e vai ser para toda a vida, né?
O seu Lídio, lá do bairro Desvio Rixos, através do telefone, diz o seguinte: quero parabenizar esse pessoal pelo belo trabalho em prol dos animais. Bom dia. É isso, gente, é juntar uma sementinha aqui, outra ali. Vocês e outras ONGs da cidade estão dando conta até agora. Infelizmente, nenhuma administração, nem federal, nem estadual, nem municipal, consegue, né, cuidar desses animais, não consegue fazer um atendimento como deveria, mas é isso, não dá de um lado, dá de outro, e isso é importante. 25 minutos para o meio-dia, eu estou aqui com a Rejane, com a Annelise e com a Jucimara, falando sobre o programa Engenharia Solidária, a ONG Engenharia Solidária, que está fazendo esta explicação para muita gente agora entender por que você tem que guardar a tal da tampinha. Tem um motivo e esse é o motivo. Na volta dos comerciais, eu quero falar também sobre outros dois projetos que tem aqui, encaminhado pela assessoria da Sulfit. O projeto passa a arrecadar também cartelas de medicamentos vazias, que as meninas já falaram aqui, e também a coleta de resíduos eletrônicos. Tá, vocês vão consertar aparelho eletrônico agora? Brincadeira. Não. Vamos a um rápido intervalo comercial, já voltamos. Agora 20 graus. Olha, uma manhã surpreendente, mas aproveita, porque pelo que a Kátia Valente falou nesses últimos dias, o tempo vira a partir de amanhã, tá? Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.